Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Coronel Antônio Tadeu Rodrigues. Nosso assunto é o mini-presídio de Maringá. Coronel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Coronel, um momento histórico, um dia histórico?
Claro, não tenha dúvida que aquela vizinhança não podia continuar com aquela situação caótica e também os presos que estavam lá naquela delegacia estavam vivendo condições subhumanas, né? Por mais que seja lá o tipo de crime que ele cometeu, não era aquela condição de sobrevivência. Então, é um dia histórico, sim.
E o senhor acompanhou toda essa história desde o início?
Sim, desde o início. Nós, do Conselho de Segurança, estamos lutando há muito tempo. Nós lamentamos que quando foi inaugurada a Casa de Custódia, com 970 vagas, se não me engano, ali já era o momento de tirar todos os presos da delegacia e levar para a Casa de Custódia. Por uma série de questões administrativas e tal, não aconteceu. Aí o delegado da época, com autorização do secretário de Segurança, autorizou a demolição de metade das celas. Daí foi quando o Conselho e a Prefeitura, nós entramos com a mão de obra e fizemos aqueles atendimentos, cartórios e auditório para a Polícia Civil ali. Então nós sempre estamos dispostos a ajudar, né, colaborar, não temos poder decisório nenhum, mas e agora temos que ver a preocupação agora com as mulheres, né, que estão lá dentro, também não tem, por enquanto, ainda não tem local para ir, para definitivamente resolver aquele problema. E sim, a polícia ficaria apenas com os presos em flagrante, porque eu não sei, Luciana, Maringá sempre tem esses problemas graves de segurança. Eu lembro que eu trabalhei em Ponta Grossa já há mais de 20 anos, lá já era normal. A delegacia ficava numa área central e na delegacia não tinha preso. Apenas uma pequena cela para alguns presos flagrantes. Depois de autuados, os presos eram levados para um outro local, que não era penitenciário, mas era uma prisão. Então, o Maringá já começou errado, né? Então, a delegacia começou errado e daí vários anos. Agora, graças a Deus, está sendo acertada essa situação.
E as mulheres, para onde elas vão, já tem uma definição? Você está acompanhando isso?
Sim, nós estamos acompanhando, né? E estamos achando, assim, junto com o Poder Judiciário, com a juíza de execução, com a doutora também, juíza da promotora de justiça, para que a gente leve para um local digno, né? Elas têm que ter um espaço para trabalhar também, né? Essas mulheres estão ali, olha, há quase ou mais de um ano sem tomar um sol. Isso leva a várias doenças, a situações terríveis, entende? Então, é impensável o que acontece ali. Então, agora, vamos ver se agora com a situação dos homens resolvida, a gente colabora também para que as mulheres vão para um espaço, né, de prisão mais digno, né, e que tenha também um local para trabalhar, né?
Na verdade, ainda tem 40 homens ali, né?
É, essa situação, a questão, me parece, é que é uma questão da alimentação, né? O governo tem contratos, né? E os contratos que foram feitos para atender a delegacia são uns, e isso é um.
É uma empresa
e lá para atender as penitenciárias são outros. Então, não dá para misturar. Então, essa situação vai ter que ser resolvida a nível de Estado, né?
Bom, as mulheres, o senhor disse que não tomam banho de sol há mais de um ano, e agora banho de sol acabou, né?
Porque agora, definitivamente,
parte
não tem
de
mais.
Sol está aberto, agora
exatamente.
O muro caiu.
É, exatamente, agora não há mais condições. Está se estudando um local aí, mas ainda tudo ainda é estudo, né? Para ver se resolve a situação das mulheres, né?
O delegado Osmir está determinado a que as transferências, então, prossigam o mais rápido possível, né?
Sim, agora eu acho que quase, né? A situação tem que ser resolvida de uma vez, né? Os presos têm que ir, ainda vão ficar numa situação não muito boa, né? Que as duas penitenciárias vão ficar com um número excessivo de presos. Também é risco. Mas a situação da delegacia era dramática, né? Era insustentável, né?
Uhum. Bom, o senhor falou que a Casa de Custódia e a PEN podem, então, ficar com excesso de presos?
Vão ficar com excesso. Vão ficar, porque é o seguinte, o sistema penitenciário foi, durante vários anos, foi tendo problemas, né? O efetivo foi reduzido, algumas coisas não foram feitas, né? E nós, do Conselho, sempre estamos atentos, né, a não piorar a situação, que já era complicada, né? Então, nós reagimos algumas vezes, né? Quando se queria construir aqui em Maringá várias unidades prisionais, eu acho que isso está totalmente errado, né? A Secretaria de Justiça queria 33 alqueires em Maringá para colocar várias penitenciárias. Nós reagimos, porque as penitenciárias têm que estar próximas à situação dos presos. Então, eu acho que deve se construir penitenciária em outras cidades, né? Não tão grandes, mas construir em Guaíra, Pucarana, Paranavaí, Moarama, para que os presos fiquem próximos às suas casas, à sua região, e não amontoar tudo aqui em Maringá, porque a verdade é essa, estão sendo amontoados, né? Então a gente tem que estar sempre atento para que a população de Maringá, a sociedade, também não sofra com isso, né? Então acho que agora, claro, essa situação da delegacia era dramática, tinha que se resolver, está se resolvendo, mas esperamos que com o tempo também com a participação, né, do Estado e da sociedade, a situação melhora.
Outra preocupação da vara de execuções penais, né, e por isso essa ordem de suspensão das transferências, é com a segurança da casa de custódia, né, a questão das guaritas.
Exatamente.
A gente teve uma fuga, né, essa semana, na casa de custódia.
Ali já teve algumas fugas. Já.
E há esse impasse, essa briga também pela questão da segurança externa.
Isso,
né? A Polícia Militar já foi obrigada a fazer essa segurança externa, já foi liberada dessa segurança. É. Também é um outro problema, né? Um outro gargalo. Aí.
Aqui o Paraná, outros estados do país já mudaram essa situação. Então, todo o sistema penitenciário é todo feito pelo sistema penitenciário. Então, a gente faz a parte externa, a guarda interna, faz as escoltas. E aqui no Paraná, a guarda externa, as escoltas são feitas pela Polícia Militar. Então, eu só para ter um exemplo, outro dia passei perto do fórum, eu contei 5 viaturas fazendo escolta ali. 3 da Polícia Militar, 2 da Polícia Civil. É um absurdo. Nós temos aí 5 equipes que deviam estar na rua fazendo patrulhamento, fazendo investigação, e estavam ali escoltando o preso. Então, essa situação não foi resolvida ainda. Então, esperamos que com o tempo se resolva. Então, as fugas estão acontecendo, né, as pressões ali dentro, porque o preso tem que estar trabalhando e estudando. Né? O preso somente encarcerado, ele é um problema, naturalmente. Né? Não estou criticando ninguém aqui. Naturalmente. Principalmente o preso que é condenado e que a lei permite a ele que ele trabalhe e estude, até para reduzir a pena. Então o preso está na casa de custódia, que ali a casa de custódia devia ser apenas para preso provisório, mas ali tem muitos condenados, ele está lá dentro, sabendo que ele pode trabalhar, estudar e reduzir a sua pena, não consegue nem trabalhar nem estudar. Então a pressão vai acontecendo e aí ele explode com rebeliões, que ele já teve 3 rebeliões ali. Né?
Bom, e quando o senhor era diretor da Penitenciária Estadual de Maringá, os presos trabalhavam inclusive fazendo a alimentação, a refeição?
Quando nós começamos lá na Penitenciária Estadual, ainda nós fazíamos para o sistema dos presos fazer a própria alimentação. Nós fazíamos licitações, né, durante o ano para comprar todas as mercadorias, e toda a produção era feita internamente pelos próprios presos. Era uma situação normal, tranquila. Claro, depois o governo terceirizou, ficou mais cômodo, né, para a direção, né, trabalhar com essa alimentação sendo entregue todo dia lá. E isso acontece até hoje. Acho que existem vários benefícios com isso. Mas durante muito tempo nós fizemos a alimentação lá dentro mesmo.
E os agentes penitenciários, eles também se queixam do fato de efetivo, né? Redução, um efetivo reduzido. E aí algumas atividades de trabalho, de estudos, ficam comprometidas. E aí reduz esse trabalho.
Exatamente.
Também de ressocialização.
Exatamente. Toda vez que você encarcera mais o preso, deixa ele mais trancado na cela, é um problema muito grave. O preso tem que estar em atividade, ele tem que estar sempre trabalhando, estudando, para ele poder, né, voltar para a cela apenas para dormir. Né? O tempo vai passando, a pena vai reduzindo, dentro da lei, né? E agora só encarcerar, isso é muito perigoso.
Porque imagina se eles pudessem fazer a própria alimentação, seria o ideal, né? Seria interessante.
Era um número grande de presos que trabalhavam na alimentação. Muitos presos trabalhavam,
faziam cursos. O Estado aí não precisa gastar com alimentação. Sim, gasta, né, com os produtos.
Olha,
né, mas...
tem vantagens e desvantagens, né? As vantagens é a economia, claro, isso não tem a dúvida. Mas tem desvantagens, né? Que
o
dia inteiro, né? Você preocupado com aquilo, com a manutenção de cozinha, de equipamentos, de geladeira, de freezer. E o Estado resolveu terceirizar já há muito tempo. Claro, aumentaram as queixas, né, da questão, né, da alimentação, mas vem a ser uma situação boa para a segurança. Então, nossa preocupação hoje agora é a seguinte, que o Estado, não estou criticando aqui o Paraná, isso é no Brasil inteiro, né? Se tem um prisional no Brasil é caótico, né? Os presos têm que estar ocupados, né? O nosso país, a pena não é apenas punitiva, né? Ela é punitiva e de ressocialização. Só que essa ressocialização, o Estado tem que oferecer o trabalho, né? Facilitar o trabalho, né? Quando nós estávamos lá, era o preso trabalhar por produção, e agora proibiram, né? Agora só trabalha por salário mínimo. No regime semiaberto, muito bom, é interessante. Mas no regime fechado, mais complicado, o tempo de serviço não é o mesmo, às vezes não libera o preso, e isso afastou muitos empresários da penitenciária. Muitos empresários foram embora porque o tipo de trabalho não dá para praticar dentro da unidade de regime fechado. Então, hoje nós vemos assim, que lá no semiaberto está muito bom, eu tinha visitado lá, os presos estão trabalhando, estão se envolvendo, e nas unidades de regime fechado, eu sinto que ainda precisava que esses presos tivessem mais atividade.
Ah, o senhor entrou lá na galeria, né, onde os presos, sim, estavam, 250 homens naquela galeria, sim, ali, apertada, sufocada, né?
Exatamente.
Seria ali mais parece um castigo, né?
Não, ali é uma visão, ali, vamos ser sinceros, né? Ali é uma situação que nem... Aquele ambiente da delegacia não serve nem para cuidar de animais, né? Nem, vamos dizer, nem para canil que ele serviria. Então, era impossível dizer que ali tinha ser humano. Então, a situação, acho que está sendo, aos poucos, está sendo acertada, né?
Coronel, agora, para falar sobre os projetos do Conseg, o projeto Reconhecer, que atingiu 1000 encaminhamentos, explica para a gente como que é esse projeto, Coronel.
Esse projeto foi uma visão que nós tivemos lá no passado, com o apoio de vários, né, participantes da Polícia Civil, Polícia Militar, de que nós poderíamos, a sociedade de Maringá poderia fazer algo mais por esses funcionários que, né, que dedicam sua vida à área de segurança e defesa social. Nós, não é só segurança, é defesa social. Então nós favorecemos aos familiares e, né, servidores municipais, que são os guardas, agentes de trânsito, os guardas municipais, aos servidores do Estado, né, que são Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro. Fizemos parceria com várias instituições, né, com universidades em particular, né, no caso o Sesumar. Então, hoje nós temos vários cursos, né, a esses servidores, seus familiares, seus filhos, para que eles sintam que a sociedade de Maringá é diferente. É verdade, esse projeto é pioneiro aqui no Paraná, né? Já levamos em várias, já apresentamos ele em várias situações, e que é uma, assim, a sociedade de Maringá entende o trabalho de vocês e reconhece o trabalho de vocês.
Né? Reconhecimento.
Porque você vê que ali no batalhão, nós temos lá uma galeria, eu acho que, não sei se está em 10, 12, um pouco mais, de policiais que morreram em Maringá a serviço da população. Então a gente tem que entender que dá para fazer alguma coisa. E eu agradeço muito os parceiros, né? Então hoje nós temos aí policiais fazendo curso de direito, bombeiro fazendo curso de engenharia, vários cursos no Senac, Senai, Sebrae. Então a gente tem aí uma parceria interessante e atingimos o número de 1000 participantes do projeto. Isso é muito importante para toda a sociedade.
Parabéns. Muito obrigada pela entrevista, Coronel. Uma boa tarde para o senhor.
Agradeço também, Luciana, mais uma vez, e boa tarde a todos.
Conversamos com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do Conseg, o Conselho Comunitário de Segurança. Falamos sobre o mini-presídio, também sobre o projeto Reconhecer, que é uma iniciativa do Conseg, uma iniciativa pioneira aqui no Paraná e que já encaminhou mais de 1000 servidores da área da segurança para cursos, desde cursos profissionalizantes a cursos de ensino superior.